Senhoras vereadoras, coordenadora da Câmara Municipal, assessor jurídico, nosso querido amigo que nos visita hoje, obrigado pela presença, obrigado a todos que estão presentes aqui, nosso assessor de imprensa que está nos apoiando, a imprensa toda aqui fazendo a cobertura, nosso muito boa noite. Eu solicito para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, nossos servidores aqui da Câmara Municipal. Cumprimentar de maneira especial o senhor João Batista, nosso ex-colega vereador aqui nessa casa. Muito nos honra com sua presença, João. E também cumprimentar os demais que se fazem presente nessa noite. Senhora presidente, estamos no quórum de 13 vereadores.
Estando em número legal de vereadores nesta casa, declaro aberta a sessão. Solicito para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço dispensa da leitura da ata anterior.
Em virtude da solicitação de pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, eu coloco para que os colegas aprovem ou não a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam com a dispensa permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata, eu coloco, então, a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito para o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato, que faça a leitura da convocação e expediente, ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, aos demais colegas de trabalho e aos munícipes que se faz presente hoje aqui. Convocação. 23ª sessão plenária ordinária da 3ª sessão legislativa do 5º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais dessa presidência, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária realizar-se no dia 6 de julho de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada à Praça Tancredo de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 173/2015, datado em 1º de julho de 2015. Assunto: solicitação de retirada de tramitação de projeto de lei número 34 e 35 de 2015. Senhora presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a retirada de apreciação dos projetos de lei número 58 e 59/2015, que tratam da instituição do Plano Comunitário para Execução de Pavimentação Asfáltica e da implementação do programa Minha Casa Minha Vida, respectivamente. Solicito ainda a devolução dos referidos a este Poder Executivo, contando desde já com o apoio desta ilustre casa à presente iniciativa. Renovo os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hermes Lourenço Bergamin, prefeito.
Só comunicando que já foram retirados os projetos que solicitados por esse ofício.
Leitura das proposições. Projeto de lei número 36/2015. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a consignação em folha de pagamento de servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e comissionados do município de Juína e de outras providências. Só leitura. Indicação. Indicação número 239/2015. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 28/2015. Autor, Poder Executivo. Prefeito Hermes Lourenço Bergamin dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação da Grão Chinês Kung Fu Shu, escrita no CNPJ número 10.598.842.000 ao contrário, /40, com sede à rua Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Palmiteira, número 469, município de Juína, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 28/2015 em discussão. Com a palavra, vereador Daniel. Vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, nosso amigo João. Seja bem-vindo a essa casa. Nossos alunos do projeto Kung Fu. Parabenizar vocês por terceira discussão. Vocês veem nas três. Entendeu? Acho que é o único grupo que veio com sequência nas três votações. Então, eu quero parabenizar vocês que continuem assim. Tá? Eu acho que, através de vocês, nós vamos estar contribuindo para melhorar o nosso esporte no município de Juína. O demais, boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
De igual forma, também gostaria de parabenizar os jovens atletas ali do Kung Fu. Essa é a terceira votação, a última votação desse projeto, onde nós estamos aprovando aqui o pedido de vocês de um repasse de R$10.000, que vai incentivar a Liga de Kung Fu aqui no município de Juína, para que vocês possam estar participando fora do município de competições, e também vai estar ajudando a comprar material para vocês. Parabéns a vocês, tá? Essa é a terceira votação, e continuem assim, né, levando avante o nome de Juína da nossa cidade. Obrigada, boa noite.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite a todos, boa noite ao povo de Juína, boa noite aos alunos, ao professor, boa noite, João. Gostaria de saudá-los já pelo empenho que já tiveram aí, pelas conquistas, e dizer que a gente está torcendo por vocês em agosto, né? Se não me engano, vocês vão estar lá, e a gente vai estar aqui, se Deus quiser, torcendo por vocês. Que Deus abençoe vocês todos, tá?
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei número 28/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei 28/2015 por unanimidade.
Projeto de lei número 29/2015, autor, Poder Executivo, Prefeito Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação Juinense de Judô, escrita no CNPJ número 07861120/1000 ao contrário, -22, com sede à Rua das Aleias, número 362, módulo 4, Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 29/2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei número 29/2015 por unanimidade em terceira votação.
Projeto de lei número 30/2015, autor, Poder Executivo, Prefeito Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação da Liga Esportiva Juinense de Futsal, escrita no CNPJ sobre o número 06314966/1000 ao contrário, 80, com sede à Rua Portal do Sul, número 134, módulo 5, no município de Juína, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 30/2015 em discussão. Com a palavra, o vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares desta casa, os demais companheiros e todo o público que faz presente. Obrigado pela presença, João. Adriano, véio, em nome de vocês, quero cumprimentar os demais colegas e presentes que fazem nesta noite. Dizer, senhor presidente, que esse é um projeto importante para o futsal de Juína, o qual tem o objetivo de promover, né, a atividade da modalidade em Juína, ao mesmo tempo em que vai servir de espelho para a promoção, divulgar, atrair os outros municípios para o evento em Juína. E isso tem um peso importante, porque a gente tem notado que, nos anos anteriores, por meio do nosso esporte, principalmente do futsal, nós tivemos bons desempenhos e conquistas importantes a nível estado e nacional, não é? E, de fato, que a gente tem a oportunidade de vender uma boa imagem da nossa cidade, do nosso município, através do esporte. Aqui, esses convênios aqui apresentados hoje, do Kung Fu, do Judô, também daqui a pouco do kart, serve de espelho para a nossa cidade, que a gente vende uma boa imagem, se for através de um evento bem organizado, dá a condição, não somente dos jovens despontar no meio esportivo, mas também de ajudar com que o nosso município seja bem visto pelos outros demais municípios, do qual nós já fomos bem representados anteriormente. E aqui eu quero frisar mais uma vez que nós não podemos deixar de focar o nosso olhar para os nossos bairros, para que, de fato, a gente implante locais, praças esportivas, né, melhorando as nossas praças, adequando com quadras de areia, né, oferecendo academias de ar livre para a população, para que a gente consiga dar oportunidade também para aquelas pessoas que moram nos bairros afastados, a oportunidade de participar. E não vamos dizer daí também, não aqueles que são que gostam do esporte, né, porque tem aqueles que interessam a mais como um porte atlético, mas outros como mesmo por participar e ter isso como uma forma de lazer. Então, deixo aqui novamente o meu recado e esse pedido, para que a gente cuide melhor dos nossos bairros, dando oportunidade aos nossos jovens e crianças de poder ter um local bem cuidado para praticar outras modalidades esportivas.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Senhora Presidente, esse projeto é um projeto muito importante para a Liga Juinense de Futsal, né? A pessoa presidente é o Oswaldo, né? E o objetivo desse convênio com a Liga é que vai ter agora já está marcada a data, vai ter um campeonato regional na nossa cidade, que está convidado vários municípios, e marcaram presença já, e vai ser 3 dias, né, de evento, né, aqui na nossa cidade. Então, vai aí fomentar aí o nosso comércio, né, e aí se encontrar aí com essa cidade vizinha, a população nossa vai poder estar ali no ginásio para prestigiar esses jogos. Então, vai ser muito importante para o esporte de Juína. Então, a gente só quer dar o parabéns ao prefeito, que entendeu, e principalmente o Oswaldo, para ter essa coragem para incendiar aí um campeonato regional de futsal. Só isso, presidente.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Só gostaria de complementar que os nobres esportistas são esportistas do nosso município de Juína, e eu acho que é de suma importância a gente estar valorizando os que são daqui da nossa cidade. E isso é de suma importância. E só para dizer para o Sandro que as academias de ao ar livre já foram licitadas, provavelmente já devem estar chegando aí, tá? Então, no mais tardar, começo de agosto, os materiais todos das praças também já foram licitados. Então, eu acredito que começo de agosto, provavelmente, ou lá para o dia 15, por aí, deva estar iniciando essas obras.
Com a palavra, o vereador Geraldo.
Sabrina, queria falar um pouquinho. Falar aqui o pessoal da CO também, que está nos prestigiando hoje. Tá, seja bem-vindo. E eu queria falar a respeito desse projeto. Hoje, esse projeto está no valor de R$12 mil, né? E como nós tratando de futsal, nós sabemos que na outra gestão sempre tinha uma vez teve uma ajuda de custo para os atletas. E essa vez, agora, os atletas estão jogando, são todos atletas juinenses, e eles não têm ajuda de custo. O que é ajuda de custo? Como outro deles trabalha de empregado. Então, eles têm uma dificuldade imensa de comprar os seus materiais para poder estar participando e representando nossa cidade. Então, eu acredito que esse dinheiro, 12 mil aqui, é muito pouco para poder dar um incentivo nos atletas de juinense, porque quando vai para uma competição tem um custo muito alto. Então, quando se trata que leva o nome de Juína, eu acredito que a gente tem de olhar com mais carinho para eles, para que a gente possa estar ajudando ou dando alguma ajuda de custo para poder estar melhorando também a sua capacidade e a sua parte física.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de dizer, registrar meu pensamento de que todas as ações voltadas ao esporte, eu acredito que tem aqui dessa casa todo o apoio, porque entendemos da importância que é o esporte para promover o bem-estar, a saúde, enfim, uma vida saudável para os nossos jovens. E dizendo não só do futsal, mas também do judô, do kung fu, que com um investimento pequeno a gente tem condição de realizar um grande trabalho. Então, fica aí o alerta para que no próximo ano, principalmente judô, kung fu, karatê, enfim, essas artes marciais que demandam um pequeno investimento, possa ser levado a todos os bairros da nossa cidade e possa trazer não só a questão de promoção em eventos, mas também a disciplina, que é um dos fundamentos desses esportes. Eu coloco o projeto de lei, então, de número 30/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei número 30/2015 por unanimidade em terceira votação.
Projeto de lei número 31/2015, autor, Poder Executivo, Prefeito Evan Lourenço Bergamin, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação do Kart Clube de Juína, escrita com o nosso CNPJ número 22.357.310/1000, ao contrário, 9, com sede na Avenida 9 de Maio, sem número, Centro de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 31/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei número 31/2015 por unanimidade em terceira votação.
Primeira discussão e votação. Processo número 32/2015, PLO. Projeto de Lei Ordinária 32/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin, autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar na sua totalidade a Lei Municipal número 1120/2009 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 32/2015 em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Só para conhecimento, senhora presidente, esse projeto aí está revogando essa lei, e essa lei é quem fez a doação em comodato, né, de um terreno para a Justiça do Trabalho no nosso município. Então, ela está agora sendo revogada, porque esse terreno vai passar para a Associação dos Idosos.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei número 32/2015, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei número 32/2015, em primeira votação, por unanimidade.
Projeto número 33/2015, PLO, projeto de lei ordinária 33/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin, emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da Associação dos Idosos de Juína, Mato Grosso e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 33/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzeira Salete.
Bom, a gente correu atrás, né, Ivani? E a gente fica muito satisfeito porque, principalmente, no futuro, nós vamos precisar desse local, né, que a gente vai envelhecer aí. É um local onde a associação vai estar contemplando, e eu estive lá no local, junto com o prefeito, no dia, e é um local muito bom. Eu acredito que a associação vai fazer grandes obras ali, né? E no que depender da gente, a gente vai estar também apoiando. Tá? Obrigada.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, eu também aqui quero demonstrar o meu apoio a esse projeto, dizer da importância dele, né, que a gente acompanha a busca dos nossos idosos para ter o seu espaço, para adequá-lo a fim de ter o seu espaço de lazer e, consequentemente, ali desenvolver as atividades que possam dar a eles a oportunidade não só de divertir, mas também a gente entende que a dança é uma arte, é uma cultura, e isso ajuda também a melhorar a sua performance de saúde. Então, é dizer que é muito importante, a gente também fica feliz com essa propositura e espero que façam bom uso dela e que possam se empenhar e construir o espaço lá da melhor forma que agrade e possa contribuir para que todos tenham ali a oportunidade de ter o seu fazer uso desse espaço, que será de muita importância para todos.
Com a palavra, a vereadora Nathilei.
Eu também, senhora presidente, de igual forma, quero deixar aqui o meu apoio, o meu voto. Já faz tempo que a Associação de Idosos vem buscando um local onde eles possam ter as suas atividades. A gente vê agora eles sempre ali no CTG. E a gente tá votando com muito gosto nesse projeto. E dizer também que nós não podemos deixar ou esquecer aqui também dos nossos idosos ali do Lar dos Idosos. O Lar dos Idosos ali, as pessoas que são internas ali, têm o seu terreno ali ao lado da Secretaria de Assistência Social, e nós lutamos há muito para a construção do prédio ali que seja o Lar dos Idosos. Então, a gente já tem buscado junto a deputados estaduais, federais, aos nossos senadores, e até agora ainda não obtivemos resposta, né, nem mesmo junto ao Executivo, nem mesmo junto à Secretaria de Assistência Social, a respeito da construção do Lar dos Idosos. Então, a gente fica contente de ver o avanço aqui da associação e também fica triste de saber que os nossos idosos estão vivendo ali em local inadequado, porque eles vivem ali nos fundos da Jopan, numa condição ali que foi de última hora que levaram aqueles idosos para lá. Então, a gente está aí, né, tem que continuar a nossa luta, a nossa briga, nossas petições aí para que o Lar dos Idosos seja realidade na nossa cidade.
Mais algum vereador? Bom, pessoal, esse projeto ele vem culminar uma luta grande aí. A Salete tem acompanhado, todos os vereadores, eu acredito que têm acompanhado, a busca por um espaço para que possa ser construída uma sede para a Associação dos Idosos de Juína. Essa associação já existe desde o ano 2000, porém funcionava junto com a Avó Paixão, lá no Centro de Convivência Municipal. Hoje tem uma característica própria, né? A associação reúne-se todas as quartas-feiras religiosamente, como aqui a gente reúne todas as segundas, todas as quartas-feiras a gente tem reunião, a associação reúne, discute, apresenta aquilo que foi trabalhado durante a semana, apresenta os projetos futuros, se discute tudo, dos centavinhos a todos os projetos que se faz. Então, eu acredito que a gente vai ter, essa associação vai ter a possibilidade de construir um espaço importante, não para si, mas para toda a sociedade que vem envelhecendo com aceleradamente. A gente percebe, quando chegamos em Juína, quem é mais antigo, não é, Paulão? Você não quer ser idoso, não tem problema. Nós chegamos em Juína, todos crianças, praticamente, e hoje estão todos já de cabeça branca, né, já com seus filhos criados, e vamos, se Deus quiser, e se Ele permitir, nós vamos estar utilizando esse espaço com muito gosto, como diz o Sandro, não só para dança, mas para tantas outras atividades culturais, né, de formação, que é necessário, e de luta, por que não? A gente sabe que existe também uma uma necessidade de luta para a defesa dos direitos da pessoa idosa. E ali é um espaço privilegiado, e a gente agradece por esse executivo ter liberado esse terreno, né, ter concedido, e eu agradeço, em nome da associação, aos vereadores, por apoiar esse projeto. Tá? Eu coloco, então, em votação o projeto de lei número 33/2015. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei 33/2015, em primeira votação, por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 239/2015. Autor, vereador Aldemar Teixeira de Farias. Indica a sua excelência o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito Concópia, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade da recuperação de duas pontes, uma na gleba Iracema 3 e outra na gleba União, além de um bueiro na gleba Iracema 1.
Eu coloco a indicação de número 239/2015 do vereador Valdemar Teixeira de Faria em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e o manifeste. Aprovada a indicação 239/2015 por unanimidade.
Requerimento número 014/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a vereadora abaixo designatária vem muito respeitosamente requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhor Agostinho Bespalês Filho, cópia do relatório técnico de inspeção da Vigilância Sanitária Estadual realizada no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Juína.
Eu coloco o requerimento de número 14/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora presidente, nobres colegas vereadores, quando aconteceu da Vigilância Sanitária do Estado estar visitando o Hospital Municipal, eu estive lá no hospital e pedi ao senhor secretário, o senhor Agostinho, uma cópia do relatório técnico do que a Vigilância Sanitária havia achado de errado dentro do centro cirúrgico. Pedi à diretora do Hospital Municipal para entrar no centro cirúrgico. Ela disse que não poderia, por isso estava lacrado, e lá não podia entrar, porque era um centro cirúrgico, e deu as suas razões. Então, está aí feito esse requerimento. A gente gostaria de saber, acho que o vereador Geraldo também esteve lá, foi atendido de igual forma, também não pôde adentrar o centro cirúrgico. E como é que nós vamos ficar sabendo, então, o que é que está errado lá dentro? O que está acontecendo? O que precisa mudar para que as coisas andem a contento? Né? Para que futuramente a Vigilância Sanitária não venha aqui e feche novamente o centro cirúrgico. Então, nós precisamos saber o que está errado lá dentro, se é o piso que está rachado, quais são as especificações que eles fizeram ali no relatório técnico para poder ter essa atitude de fechar o centro cirúrgico. A gente quer saber para que a gente possa lutar para que isso não venha acontecer novamente.
Muito bem, tem algum outro vereador? Eu acho que esse requerimento vem em boa hora, Nadilei, porque nós precisamos mesmo saber quais foram os pontos que a vigilância apontou e qual a gravidade disso para chegar a lacrar o centro cirúrgico. Então, nós queremos, precisamos saber, até para que a gente possa somar força, buscar formas de atender essas solicitações da vigilância e a gente não ter aborrecimento, trabalhar de forma legal. Então, eu acho importante. Coloco, então, o requerimento de número 14/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovado o requerimento número 14/2015 por unanimidade. Explicações pessoais. vai falar? Vereador Daniel. Vereador Geraldo. Vereador Valdemar. Vereadora Irene. Mais algum vereador? Vereador Sandro. Vereadora Elzira Salete. Neguinho. Ah, o Paulão. Vereador Paulão. Vereador Antônio Munhoz. Vereador Ailton Barbosa. Vereador Dalmo. Vereador Nadilei. Salete. Já foi? Todos se inscreveram? Irmão Wilson, não? Ok. Nós temos 5 minutos, tá bom, gente? 5 minutos, ok? Sempre tem um pouquinho mais, né? Começamos, então, com o vereador Daniel.
Eu vou ser breve, eu não vou ocupar o tempo todo, não. Vou ser bem rápido mesmo. Quero agradecer a presença do João, né? Nosso colega, né? Ex-vereador, mas está aqui nos prestigiando essa noite. Seja bem-vindo, João, e aos demais que se faz presente hoje. Queria aqui somente fazer um comunicado, né, aos demais colegas e ao público que se faz presente, e deixar registrado também que a gente já iniciou os trabalhos ali na Casa de Passagem, ao qual nós estamos recebendo as pessoas que vêm de outros municípios, né? Quando eu falo nós, eu falo em nome do Desafio Jovem Ebenezer, ao qual nós fizemos uma parceria com o município de Juína, com o prefeito Hermes Bergamin, né, com a assistência social, tendo em vista que a grande parte dos recursos federal que era destinado para o nosso município foram cortados aí, que desde de outubro, que não vem sendo repassado para a Secretaria de Assistência Social, a qual nos comunicaram com um ofício aqui para essa Casa de Leis, e acho que cada um dos nobres vereadores recebeu. E grande parte das ações que a Assistência Social poderia fazer, infelizmente, não irá poder fazer mais devido aos cortes do governo federal, que tem aí, de uma certa forma, prejudicado aquele que mais precisa. E a gente, como parceiro do município, a gente fez preocupado ali com a situação, né, do albergue parado ali já há algum tempo. A gente já tinha feito já uma pintura, nós ali do Ebenezer já tinha feito a pintura com parceria também. E agora, por último, a gente fez lá como a gente vamos administrar agora como Casa de Passagem. A assistência social nós assumiu num dia, no outro dia a assistência social já fez ali uma varredura ali em volta da rodoviária e nos enviou uma boa parte ali do pessoal que ali estavam. Não será bem esse o programa, mas como por ser uma parceria, nós vamos estar recebendo da mesma forma. A Casa de Passagem será uma Casa de Passagem para o cidadão comum, não aqueles também, não somente para os que vivem em situação de rua. Isso aí é uma maneira de contribuir com o município, mas será para toda a população, aquele que nos visita, aquele que passa pela cidade, que não tem aonde ficar, ou pouco recurso para pagar o hotel, as pessoas que vêm dos municípios aqui de baixo, né, por nós ser polo, nós somos a capital desses municípios que estão ali para baixo, e a gente vai estar desenvolvendo um trabalho social ali, e identificando também e ajudando as pessoas que, porventura, tem alguma necessidade de estadia no nosso município. É um trabalho social e alguém tem que fazê-lo, né? E a gente, como uma instituição filantrópica, né, que visa ao ser humano e a uma condição de vida melhor, a gente resolveu encarar o desafio e estamos ali. E queria aqui deixar aberto para os demais companheiros e aos munícipes que ali é uma casa para toda a população, não é específico para a população de rua. Tá? E está ali aberta, vai ter o almoço, café da manhã, a janta e o pouso. Durante 7 dias estaremos ali recebendo e acolhendo esse pessoal. E, no mais, eu queria deixar Uma boa noite a todos e que todos tenham uma ótima semana e que Deus nos abençoe.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite ao público presente, imprensa. É uma satisfação de Deus construir mais uma oportunidade para nós. Eu queria iniciar aqui minha fala cobrando novamente. A gente vê a lentidão que está acontecendo na gestão e é preocupante. Quando falamos de associações, de movimentos sociais, a gente fala com uma grandeza imensa. Quando nós falamos com o Barracão Comunitário Bairro Palmiteiro, o município estava usando. A gente deu gratuitamente para o município usar o Barracão do Bairro Palmiteiro para beneficiar nossas crianças lá. E deu uma ventania no final do mês de setembro do ano passado e destelhou tudinho, arrancou uma parede, está até hoje a mesma situação. E a gente já cobrou várias vezes o prefeito, o secretário, e lamentável, até hoje está parado lá, esperando uma tarde a licitação para comprar telha, comprar cimento, e até hoje não andou. Então, a gente está cobrando aqui, porque peço novamente para ali do prefeito, para que vamos cobrar, fazer com que realmente as coisas andem, porque a gente, muitas vezes, a gente deixa a desejar, não cobra, deixando, nós estamos quase um ano. Então, lamentavelmente, a gente está triste e o povo cobrando e nós, vereadores, estamos natados aí e não conseguimos apanhar para funcionar. Eu queria também falar também da ida para Cuiabá. Eu fui em Cuiabá sabendo que o governador do estado do Mato Grosso está vindo na região noroeste e, lamentável, até hoje não tem nenhuma programação ainda para vir em Juína, que sendo que Juína é uma cidade polo. Já foi em Colniza, agora está em Aripuã na sexta-feira, e Juína nada. Então, já até falei com você, né, presidente, nós fazer um documento dessa casa, pedindo que o governador venha em Juína, né, já que o gestor não for no pedir, não vai pedir nós, vereador, porque nós temos muita coisa para falar com o nosso governador, mas nós temos de sentar cara a cara para nós encarar o governador e cobrar a nossa problemática do município de Juína. Se nós ir em Cuiabá, em Aripuanã, sem marcar uma agenda, eu fui na Casa Civil, conversei com um monte de pessoas, com o Antônio, conversei com a Paula, com a parte de administrativa e política. Então, conversei com o Jefferson também, da Casa Civil, um cara de, propriamente, a primeira pessoa direta do secretário da Casa Civil. Pedi, pelo amor de Deus, marca uma agenda com o governador em Aripuanã, porque eu quero sentar com o governador. Não é nós ir lá em Aripuanã para ver o governador. Não quero ver o governador. Eu quero conversar com o governador, sentar cara a cara, nem ser 5 minutos. Porque nós estamos com a problemática do assinamento de Juinão para cobrar, nós temos problema de saúde, problema de estrada, nós temos de agendar. Eu já falei com algum secretário hoje, se alguém agendou lá em Cuiabá, lá em Aripuanã, falar com o governador, não tem nenhuma agenda para falar com o governador. Simplesmente nós vamos só ver o governador de longe. Nós já conhecemos o governador, então não tem necessidade de nós só ver ele. Nós queremos falar com ele e cobrar também a preocupação do nosso município. E nós também, eu e o irmão Valdemazinho, junto com o presidente também, nós fomos no INCRA e lá nós barremos no GEL. Né, Valdemar? Então, a gente preocupa, a gente fica preocupado com a situação. Os assentamentos igual a Greba Caiabi, a Boa Esperança, tem 15 anos de assentamento. Quando faz um gel de má qualidade. Então, hoje a gente vê que os órgãos do governo federal têm vários recursos para beneficiar os nossos povos de assentamento, e quando a gente apara com a documentação, lamentavelmente, pelas metades, e é uma preocupação, e nós estamos cobrando, fazendo com que a gestão nossa casa, para que realmente, a partir de ter alguma responsabilidade, fazer a documentação do assentamento, que faça com qualidade, para não ficar esbarrado, igual está ali, no assentamento da Boa Esperança. Então, demais, eu quero agradecer a todos, que Deus possa estar abençoando aí, uma semana abençoada. Amém.
Com a palavra, o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Eu quero cumprimentar os demais membros da mesa. Em nome de toda a mesa, eu quero cumprimentar todos os nobres companheiros, colegas, vereadores, vereadora, também aqui o nosso assessor jurídico, a nossa coordenadora geral, e no nome do nosso amigo João Batista, companheiro que tive o privilégio de trabalhar com ele aqui nesta casa, foi um prazer de trabalhar junto com você, João. E no nome dele quero cumprimentar todo o povo presente aqui. Senhor presidente, falar sobre aquela indicação, eu até já estive conversando com o Renato Toso, que é duas pontes, uma que tem na Iracema 3 E outra na Gleba União. A da Gleba União é porque ela é uma ponte que foi feita ela com a madeira muito comprida. E agora, quando ela é de pranchas, e a madeira só partida no meio, então ela está balançando quando o ônibus escolar passa nela. E aí as crianças estão descendo para o ônibus passar para evitar. Não é porque ela está assim, caos de quebrar, mas pode acontecer, já não sabe. É, mas já estive conversando com o Renato. E a outra na Gleba Iracema 3, perto da propriedade do Erildo, popular Didi, que também precisa dar uma reformada nela, que também é uma da linha, a linha que também trafega o transporte escolar, e também é um bueiro na Iracema 1, também na linha escolar. Que também esse fato aconteceu após que já teve lá recuperando pontes, que recuperaram lá umas 20 pontes, mas ficou essa ainda, que essas duas... ficou não, deu problema após. E dizer sobre a ida no INCRA, quando deixar bem claro aqui a respeito do GEL, é porque em 2013 nós tivemos no INCRA, junto com o presidente da associação, ali da Gleba Boa Esperança, no qual que é uma demanda que nós vem vindo com ela aqui há muitos anos. Tivemos várias reuniões aqui em 2004, vereador Tuna, ex-vereador João também esteve na época aqui, várias reuniões, vereador Neguinho, aqueles que estavam atuando aqui, Dalma. Então, o irmão Wilson também era vereador nessa época, e não chegava um consenso de resolver aquela situação por ser uma terra ocupada, e após o INCRA desapropriou a área, mas ficou com desigualdade de terreno. Um tinha 20 alqueires, outros tinham menos. Mas chegamos a uma posição para eles contratar, junto com o INCRA, contratar uma empresa para poder estar fazendo todo o levantamento, todo o GEL da área, em parceria, fazendo um termo de cooperação com a prefeitura para o INCRA, e aí ele fazer esse GEL. E o que aconteceu? Foi feito correto o mapa, mas... em partes. O que, que faltou e o INCRA não pôde receber aquele mapa? É porque lá é duas matrículas da área. Tem a matrícula da Boa Esperança 1 e a matrícula da Boa Esperança 4. Então, não foi... tem que ter a separação, uma com 8 famílias e outra com 60 famílias, que era na época. E também não identificou nesse mapa... as estradas, que tem que ser toda identificada, deixar todo o parceleiro com acesso, não está exclusivo de essa parte. E também os rios, também não está identificado os rios. Tem o risco todo, mas não está identificando. Então, essa situação que está barrada, só que hoje também não foi assinado o termo de convênio, pode assinar e pode assinar também com a própria associação. A própria associação vai assinar no termo de cooperação em forma de doação para o INCRA, esse trabalho para o INCRA regularizar o pessoal. Já foi, segundo o Bida, que ele é conhecido lá, né, o nome dele é José, ele disse que já foi até discutido no Ministério Público, é perfeita essa lógica aí, dessa parceria. Uma, porque dizendo eles que o INCRA não tem dinheiro e não tem equipe para fazer esse trabalho. Então, é por isso que faz essa parte em parceria. Então, e aí nós já aproveitamos, no qual até os nobres companheiros, quero Deus já agradecer, por assinar esse ofício que nós fizemos hoje, em nome da mesa toda, a Câmara, também para o José, né, o popular Bida, para ele vir realizar uma reunião no PA Iracema, para a gente estar fazendo um trabalho ali também, discutindo essa questão para regularizar o GEL ali também. Para que possa adiantar regularizar aqueles que não estão regular dentro do assentamento e também legalizar que possa estar atualizando os títulos do povo. Então, tivemos visitando também a Defensoria Pública, qual está andando toda aquela documentação que foi feita lá em Filadélfia, da Rio Verde, já está na mão do promotor para ele dar o parecer e o juiz assinar. E das demais áreas, tanto do distrito quanto as outras propriedades, daqueles muitos há 30 anos que moram ali também, já está sendo todo montado o processo para estar também dando andamento para o uso campeão, se Deus quiser. Eu acredito que em breve, senhores vereadores, não vai ser um trabalho em vão nosso. Eu digo nosso porque todos os documentos que foram feitos aqui, todo o apoio, toda esta casa, tanto a mesa diretora anterior como esta agora, todos os vereadores têm dado apoio para esse sentido. Então, muito obrigado. Quero agradecer desde já por esse apoio e continuar contando com o apoio de vocês para que nós possamos ir regularizando e normalizando a situação do nosso município. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite ao público presente. Em nome da nossa presidente Ivani, cumprimento a mesa, os demais vereadores, a imprensa presente. E também aqui, em nome do nosso funcionário Tertolino, cumprimento a todos os funcionários da CO, né, pelo belo trabalho que eles vêm realizando nas áreas rurais. Obrigado aí aos funcionários. E aproveitando também, né, quero já falar diretamente também com o Renato, que a linha F aí cobra muito também a reabertura e o patrulhamento da F. O patrulhamento está lá já. Então, nós agradecemos aqui a patrola que está lá fazendo o seu trabalho nas linhas. E o pessoal da F aí pede muito para passar na F, fazendo a reabertura e a, da F e o patrulhamento. E aqui eu quero falar assim, sobre o distrito. O distrito não tem como fazer o patrulhamento, né? A gente quer cascalhamento dentro do distrito, na vila lá, na vila, né? Então, não é nas linhas, é na vila lá que a gente quer o cascalhamento, que não tem como patrolar pelo encanamento do DAIS, né? Então, não tem como patrolar, a gente pede aí para o Renato o cascalhamento do distrito. Eu quero aqui deixar registrado nessa tribuna o pedido do dentista lá para o PSF. Sabem por quê? Porque eu já fiz vários, né, indicação, então a gente não foi atendido e o pessoal acha que eu não fiz a indicação. Então, a todos que estão nos ouvindo, eu quero falar que a indicação já foi feita várias vezes. Então, a gente pede aí ao secretário, né, Agostinho, que olhe com carinho lá para o nosso PSF para mandar um dentista menos uma vez por semana. Aqui eu quero agradecer o nosso repórter Juvelino Jovem pela dedicação que ele vem trazendo ao nosso município com os agricultores. Ele está incentivando muito nossos agricultores, e, né, especialmente ao distrito de Terra Roxa, ele esteve lá incentivando o nosso distrito e mostrando para o município a nossa terra e a nossa produção lá no distrito. Então, quero agradecer aqui o Juvelino Jovem. Juvelino, parabéns pelo seu trabalho. E quero agradecer aqui a presença de todos e também falar sobre a fala da Salesi, sobre a Academia de Ar Livre, né, que está vindo para o nosso município, e falar que uma dessas academias é para o distrito ser instalado lá na Praça da Igreja. Essa indicação foi feita duas vezes, então eu estou ouvindo ela falar que está chegando as Academia de Ar Livre. Então, uma, quero lembrar já ao secretário, que é para o distrito de Terra Roxa. Então, boa noite a todos e obrigado pela presença.
Com a palavra, o vereador Sandro.
Senhora presidente, eu queria aqui trazer à tona novamente o nosso assunto, que é o Intermate. É uma questão muito problemática que nós estamos sentindo na pele dia a dia em nosso município. A gente percebe a cobrança da população quanto a que dia isso irá acontecer, né? E a expectativa ela é enorme. O nosso município deixa de arrecadar, as pessoas deixam de ter oportunidade de regularizar o seu imóvel, seu lote, seu terreno. Alguns necessitam da sua documentação para ter acesso aos créditos habitacionais. E isso já tem... E o nosso governo do Estado, até o momento, não deu nenhum parecer. Eu recordo quando nós estivemos em Cuiabá o ano passado, o final do ano, no período de transição, nós recebemos do governo do Estado, principalmente dos auditores que ali estavam, né, esse compromisso que, em breve, no máximo, até março, estaria trazendo até o Juína ao escritório, estaria normalmente... atender normalmente em todos os departamentos. Infelizmente, isso não está ocorrendo. Já estamos no mês de julho e as promessas não foram cumpridas, e a população necessita desse aparo. Estamos há praticamente 2 anos e meio com essa, essa apreensão, essa situação, vamos dizer assim, vou dizer, irresponsável por parte daqueles que conduzem os trabalhos públicos, que isso reflete diretamente na vida da sociedade e por que não dizer não, também de ordem econômica do nosso município. Quando você observa a dificuldade que você tem para estar direcionando a informações, a regularização, você percebe o tamanho do estrago que isso está fazendo em nosso município. Então, a gente espera, senhor presidente, eu gostaria aqui de contar novamente, fazer o nosso manifesto como Casa de Lei, e sei que a Prefeitura está fazendo a parte dela, até as situações estão buscando a regularização das áreas dos distritos, isso já está em andamento, mas nós precisamos a situação da cidade de Juína, principalmente das áreas rurais também, que são problemas, são loteamentos nascidos da Codemate e do Intermate. Então, nós esperamos que a gente poderia fazer aqui novamente um esforço para poder encaminhar a cobrança do governo do Estado para que, de fato, dê uma atenção especial para o nosso município. Gostaria também, senhor presidente, de dizer que nós estamos aí num período também de lua de mel, namorando, vamos dizer, a nosso posto, o corpo de bombeiro, que está ali instalado, e a gente está aí na expectativa ver se, de fato, isso vai surgir mesmo. Hoje eu tive uma triste notícia de que os formandos do nosso município estão convocados para ir para Tangará, porque não tem uma definição ainda do prédio aqui, das instalações, de como vai funcionar. Então, é uma cobrança também que nós vamos ter que nos empenhar, verificar junto à Prefeitura em que pé isso está andando, para que a gente possa, de fato, oferecer esse serviço à nossa população, ao nosso município. Próximo final de semana, nós teremos, na nossa Diocese de Juína, a implantação da paróquia Nossa Senhora da Paz, na área missionária, que é na Paz do Ilho. Então, aqui eu desejar sucesso, e que haja ali, naquela localidade, um trabalho missionário e que já vem sendo desenvolvido há muitos anos, mas com a paróquia agora vai facilitar os trabalhos da paróquia Nossa Senhora, com o nascimento da paróquia Nossa Senhora da Paz, um trabalho mais junto à população e que, de fato, esses trabalhos de organização, de comunidade, ele ajuda a representar bem os desejos locais e que, de fato, a gente espera, nesse trabalho, a comunidade lá seja mais bem valorizada e a paróquia ajude a eles na briga e na luta dos seus direitos, daquilo que eles pretendem como comunidade. Então, no mais, aqui eu quero desejar a todos uma boa noite, agradecer pela oportunidade e que tenhamos uma semana de muita paz, muito bom trabalho a todos.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, primeiramente, eu gostaria de convidar a população para estar participando dia 9 e dia 10, onde haverá uma conferência de saúde na AGES. Dia 9 começa às 19 horas e dia 10 às 7 horas da noite. O que vai ser feito nessa conferência? Vai fazer um levantamento de propostas de saúde a nível municipal, estadual e federal. Então, é muito importante nós estarmos participando dessa conferência para a gente estar apontando o que queremos de melhorias no âmbito da saúde, tanto a nível municipal, estadual e federal. Estive conversando com o Renato Toso, e ele me falou o seguinte, que era para passar isso, que continua agora mais 2 dias, patrulhamento na Caiabi, no Rio Preto vai mais 10 dias ainda, na linha J está reabrindo para depois patrolar, na linha I já foi todo reaberto, falta o patrulhamento, na linha 3 continua o patrulhamento, na linha 9 vai atender essa semana provavelmente começo da semana que vem, mais 3 pontos na linha 9, que terão que ser feitos. E hoje, eu ouvi uma notícia, não deu para mim ouvir muito bem, das ações que o governo do Estado vai estar fazendo dentro do nosso Estado, e também ele citou o nome de Juína, meio rápido, eu estava tomando banho para vir para cá, então não deu para ouvir muito bem. Mas eu acredito que seja na área de habitação e de estrada. Acredito que amanhã no noticiário vai estar passando novamente, então a gente vai estar sabendo. Dizer também que foi inaugurado sexta-feira a casa do artesão e do mototáxi. Então, é de suma importância, né, para esses cidadãos ter esse espaço lá, ao qual estava a nossa presidente. Eu achei assim, um espaço muito bom do mototáxi lá, vai ficar bem bacana para eles. E dizer também que a gente teve 2 dias aí correndo em busca de patrocínios para a gente poder estar levando a nossa Miss Juína participar do evento de Cuiabá. É claro que a gente sabe que um evento é de tal importância, porque são 50 anos de Miss Mato Grosso, e a gente não poderia deixar de estar participando lá, mostrando o nosso município, a nossa beleza, o nosso município. Porém, veio muito rápido esse concurso, não deu tempo nem de ser passado pela nossa Câmara aqui, né? Porque como passa também esses projetos de esporte, poderia estar passando esse de cultura aqui para nossa casa e a gente tendo pelo menos o dinheiro para poder fazer a inscrição dela lá. Mas foi muito rápido. Quando a gente ficou sabendo, só tinha 2 dias. Então, eu peguei meu carro, fui para cá e para lá, e a gente conseguiu fazer a inscrição dela. Vai estar agora concorrendo ao Miss Mato Grosso. Se não ganhar, pelo menos vai estar representando, mostrando o nosso município, né? Que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente gostaria que a população ficasse aí na torcida, vai estar sendo transmitida pela Band. E a gente agradece a todos que compareceram aqui e desejar uma feliz semana para todos. Eu estarei lá no concurso, se Deus quiser. A gente vai estar acompanhando ela, porque é uma adolescente, e a gente gosta, eu gosto de cultura, então é uma coisa que me atrai bastante e eu pretendo estar lá torcendo para ela, principalmente para o povo juinense, que ela vai estar representando. Meu muito boa noite.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras e o público que nos prestigia com sua presença. Senhora presidente, eu vou tocar num assunto aqui referente ao que o nosso colega Alexandro abordou, referente aos bombeiros. Demorou tanto tempo formar os soldados para vir para cá e, infelizmente, o município não deu conta de aprontar o prédio. Os soldados do bombeiro que estavam designados para Juína, eles vão parar em Tangará. Inclusive, tem alguns deles que têm familiares que são de Juína, são juinenses. Me procuraram hoje questionando esse assunto, porque se estivesse pronto aqui, já viriam para cá já. Então, eu espero que o município realmente resolva o problema que tem, se tiver algum problema na construção, que, segundo informação, tem um probleminha lá na construção. Resolva e mobile aquilo lá, para que eles venham para cá. Porque se falava tanto do bombeiro, eu só lembro do bombeiro quando pega fogo na casa do sujeito, aí fala, o bombeiro não vem. Mas não vem mesmo, ele não tem local para ele trabalhar. Então, tem que preparar o espaço deles para que eles venham para cá, para dar uma assistência para a população. Bom, eu queria só uma outra coisa, senhor presidente. Dizer da sábia decisão do nosso prefeito, Hermes Orenço Bergamin, de tirar de pauta esse projeto do asfalto comunitário das casas populares. Porque eu acho uma coisa muito estranha. Um projeto vem para a Câmara e 60, 90 dias antes, uma empresa privada, você tem a propaganda do que vai aprovar aqui, como coisa que está aprovado já, está acertado já. Direcionamento total. Então, eu queria parabenizá-lo pela sabedoria de retirar esse projeto. Na qual nós nos reunimos e nós questionamos alguns assuntos desse projeto. O vereador Geraldo, o senhor fala de falar com o governador, esquece Nem os deputados têm acesso a esse governo. Uma Assembleia Legislativa do Estado fraca, medrosa, os deputados fracos têm medo do governo, têm medo de se levantar contra o governo e falar o que pensa. Porque esse governador nosso, eu acho que ele pensa que ele é governador da Baixada Cuiabana. Ele acha que para cá não tem nada. E vem aqui em Juína, ele vem em Ariponã, vem em Conis. Ele não vem em Juína, sabe por quê? Porque ele ficou em terceiro lugar na eleição. E só ficou em terceiro porque só tinha três. Se tivesse quatro, ele ficava em quarto. Então, provavelmente, ele não vai vir aqui mesmo, não. Agora, ele não precisa vir aqui. Ele tem que cumprir a obrigação dele como governo do Estado. Ele não é governo da Baixada Cuiabana, nem Conisa. Ele tem que cumprir a obrigação dele como governo. E larga a mão de ser autoritário, e os deputados fracos todos, os 24 fracos, puxa sacos, tem medo de se levantar contra ele e dizer alguma coisa para ele, porque na verdade, o nosso governador, ele devia fazer um concurso para delegado, não para governador. Ele tem que parar de olhar no retrovisor e ver que o Estado está carente, as nossas estradas, os buracos, nossa estrada que era para estar pelo menos começado a mexer, nem isso faz. Está se fazendo uma estrada que liga Porto dos Gaúchos a Sinop, porque é a iniciativa privada que está fazendo, os fazendeiros estão botando dinheiro lá para fazer, senão não faz. Então, esse governador, infelizmente, eu torço para que ele mude, para que ele realmente faça um governo bom para o Estado. Mas o que está dizendo aí, o que está mostrando aí, é que vai ser uma negação, que ele acha que ele é governador da Baixada Cuiabana somente. Fala-se da segurança, estão matando uma dúzia por fim de semana em Cuiabá. Era meia dúzia, passou uma dúzia de assassinatos e homicídios. Então, não dá para entender esse projeto dele, aonde é que ele quer chegar. Tem investimento de 3 bilhões de reais no Estado desse ano, eu espero que ele lembre do nosso município, porque o Juína paga imposto, e muito imposto para o Estado. Vocês sabem disso. E nós temos os nossos direitos. Tem que ser preservado o nosso direito, que nós fazemos parte desse Estado e não podemos ficar para trás. Então, eu só fico chateado, porque como tem cidades, municípios, que os vereadores se acovardam diante do prefeito, lá nós temos uma Assembleia Legislativa que se acovarda diante do governo. Tem medo de falar, tem medo de ser punido, tem medo de ser perseguido. O sujeito, se tem medo, ele não pode se envolver em política, ele tem que ficar em casa. São essas minhas palavras, senhor presidente. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, senhora presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadoras, público que está aqui presente, quero aqui agradecer aqui a Rádio Educadora, em nome do senhor Pacheco, agradecer também a presença do vereador João Batista, em seu nome, quero cumprimentar os demais companheiros que estão aqui presentes. Senhora presidente, semana passada eu falei de um assunto aqui, eu achava que resolvia, porque ali do posto de saúde da linha 7, por uma coisa tão pequena e deixar uma população tão grande abandonada. A gente sabe ali que o posto de saúde ali deu um subsequit ali, queimou a instalação. E o rapaz esteve lá fazendo o orçamento. Não fica R$150 os fios ali e volta o atendimento ali para as pessoas que vai atender 6 comunidades, que atende a comunidade São Paulino, Nossa Senhora da Saúde, Santa Maria Gorete, Bom Jesus, São Rafael e Nossa Senhora da Saúde. Então, eu vejo assim, uma coisa tão pequena e judia da comunidade que não poderia ser feito isso. Então, eu queria que ali do prefeito levasse isso aí ao nosso secretário, ao prefeito ou a pessoa que é o comprador dessas coisas, entrega ali para a pessoa ali, eu tenho certeza que dentro de um dia ele vai lá e coloca o posto de saúde com aquela instalação funcionando. Isso não demora nada e também não tem gasto. A gente sabe ali o tanto que favorece esse posto de saúde, que é desde o tempo do prefeito Liceu, que vem atendendo as comunidades, nunca foi fechado. Agora, por um motivo de R$150, ficar uma comunidade entendem a necessidade, têm que vir aqui para a cidade para pegar os remédios, para ser atendido. Então, isso é, fica muito desgastante, viu, líder do prefeito, para as comunidades. É, quero também dirigir minhas falas, que essa semana a gente já estava começando a ter pressão, mas graças a Deus que o prefeito aqui usou inteligente tirar o projeto do asfalto popular. Tinha gente, já teve pessoas que foram lá em casa e queria saber que jeito que era o projeto. E eu falei assim, olha, primeiro eu queria que o povo da prefeitura soubesse o que eles mandaram para a Câmara, porque até agora só mandou umas letras lá e nem eles não sabem o que objetivo que eles estão querendo chegar. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não vai votar um projeto sem números para nós saber o que nós vamos fazer. E eu falei assim, você pode ficar tranquilo, nós somos 13 vereadores, estamos analisando o projeto, e se for para ter problema, nós vamos convidar a população para vir na Câmara para a gente tomar uma decisão que seja de bem para todos. Então, eu vejo assim, que o projeto não tinha como a gente votar, ainda bem que o prefeito tirou, vamos ver o que vai vir de lá para cá agora, e nós somos 13 vereadores para analisar, e tenho certeza que nós não vamos colocar uma bomba na mão do nosso povo juinense, porque eu tenho certeza que precisa do asfalto, mas precisa de um asfalto de qualidade, mas com preço adequado, que tudo pode fazer em frente à sua propriedade. Queria também dirigir essa fala aqui ao Renato, e principalmente, vereador Neguinho, eu queria que você ficasse sabendo, que você conhece essa história aqui, bem mais do que eu também. Quando as máquinas entrou aqui no setor Cristo Rei, onde foi atendendo Cristo Reis, Todo Santo, São Brás, ali na São Brás, ali a gente sabe que ali tem dois gaios que toda a vida foi patrulhado. Aquele gaio ali que atende o José do Santo, que sobe a serra, e aquele gaio ali também que atende o Jair Schmidt, que sai lá na serra do Carioca. Esses dois lugares, não sei porquê, ficou esquecido. Então, o Jair falou comigo, o José dos Santos esteve aqui hoje falando comigo também, pedindo, pelo amor de Deus, que patrole ali para ele, tampa os buracos ali, porque ele tem o carro e não está conseguindo sair de lá por causa dos buracos. Então, Neguinho, você conhece essa história, fala com o nosso secretário, que ele vai lá quanto mais rápido possível. Junto com o Zé dos Santos ali na frente, liguei para o Eduardo, falou que a máquina quebrou e logo quando tiver terminar aí, vai voltar lá. Mas eu vejo assim que eu acho que não foi nem pela máquina quebrar, eu acho que foi deixar o povo ali sem ser atendido mesmo. Então, quero que o senhor Neguinho acompanhe, que está acompanhando mais os maquinários do que ali do prefeito, faça esse pedido ali para o Eduardo, faça para o Renato, que vai atender essas duas pessoas, porque eles merecem também, e é estrada municipal também. São essas minhas palavras, quero desejar uma boa noite para todos aqui presentes.
Vereador Ailton Barbosa.
Senhora Presidente, eu quero aqui só fazer um relato dos trabalhos que eu pude acompanhar nesses dias. E nós já foi feito a Secretaria de Obra, já foi feito o patrulhamento na linha 4 até na Iracema 1. Só ficou um lugar ali na São Geraldo que não patrulhou, porque foi feito com dinheiro federal, mas só arrumou os buracos que estavam com problema. A estrada estava boa, nem precisava patrulhar, só fez os lugares mais críticos. E eu quero também, que tem hora que a gente fala que é bom sonhar. E eu sempre sonhava que eu ia resolver uns pontos críticos na linha 01, que tem lá mais de 20 anos. E eu quero aqui agradecer a equipe de ponte, que foram lá na linha 01, e eles fizeram 5 pontes lá, e fizeram mais 2 na linha 4. E também agradecer o prefeito municipal, que ele adoou a madeira para fazer essas pontes lá na linha 01. Foi tirada tudo da fazenda dele. Então, a gente vê que o prefeito está ajudando para que as coisas aconteçam também no município. Quero agradecer o Renato também e a equipe lá, que é o Lalia, né, o seu Zé, operador de motosserra, o Hélio e o Magão e o Prateado. E o Tertulino, que é o patroleiro lá, né, que ele está aqui hoje, que o povo lá ficou contente pelo trabalho que ele fez lá na linha 01. É uma linha que fazia tempo que não recebia um serviço daquele jeito, e os moradores lá estão contentes. Eu estou ali, estou trabalhando com a população, e todos os moradores lá que ajudou de uma maneira ou outra, ajudou ali para que as coisas acontecessem naquela linha. E estamos aí também lutando agora, falando com o secretário de obra, para a gente conseguir fazer ali o Parque Laranjeira e a linha Flor da Serra. E o Valdemar também está ali já com a reabertura na linha Caiabi, né? Então, eu acho que a Secretaria de Obras deu um grande avanço nesses dias. Hoje, a linha J já está toda reaberta, nem toda, mas até ali na travessão do Léo já está reaberto, e a linha I também já foi toda reaberta, e já começou o patrulhamento na linha I, e depois também vai para a linha J. Então, eu estou ali trabalhando junto com a população para que possa melhorar as estradas rurais do nosso município e fazer para falar para o Tuna, né, Tuna? Que eu vou levar a sua fala ao Renato e eu tenho certeza que ele vai mandar resolver aquele problema ali daquela região ali, que esses dias eu estive passando ali no Schmidt, que ali também nem só a patrola faz ali. Ali precisa primeiro uma pá carregadeira ir na frente para reabrir aquela estrada ali. Então, eu tenho certeza que, nesses dias, deve desocupar uma pá carregadeira e já colocar ali para resolver o problema ali daquele povo. E hoje eu quero dar os parabéns também para a Secretaria de Trânsito, que já está aí agora, estão pintando aí as faixas, né? É uma coisa que foi muito cobrada nessa casa. E hoje eu pude ver ali que já está começando esses trabalhos, né? E agora chegou as tintas, né? Então, vamos ver se nossa cidade aí fica bonita aí, com as faixinhas pintadas, para resolver o problema do nosso município. E esses dias também, presidente, a Secretaria de Obras também esteve trabalhando, que teve ali um fogo criminoso ali no antigo lixão, né? E foi difícil para a Secretaria de Obras cercar esse fogo e apagar. Então, a gente queria pedir à população para ter mais cuidado com esse período de seca, né? Para não acontecer esse incêndio na nossa cidade, para estar aí dando problema aí para a nossa população. Ali era um lugar que já estava plantado umas árvores, né? E estava bem bonito ali. A gente fica triste que pegou o fogo lá e deu um transtorno grande para a nossa população. Então, era só isso, presidente. E quero desejar uma boa noite a todos e um abraço a todas as pessoas que estão por aqui hoje.
Com a palavra, vereador Dalmo.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu quero aqui comentar o meu amigo João Batista Leite Gomes, pela sua presença. Obrigado, João. Tem um ditado que é verídico, que o bom filho, a casa retorna. Parabéns pela sua estadia aqui. Em nome da vossa pessoa, cumprimentar os demais presentes aqui. Senhora presidente, eu quero ir na linha do meu amigo vereador Sandro. Vereador Sandro, você falou uma coisa, um ponto muito questionado nessa casa, por nós todos, não de agora, de outras gestões também, que vem se arrastando ao longo do tempo. Eu fico preocupado, Sandro, para ver o nosso município tem essa pendência de muitos anos, como eu falei. O pessoal, principalmente dos arredores da nossa cidade, principalmente o Parque Laranjeira, tem essa pendência muito grande devido à documentação das áreas. As pessoas nos procuram hoje, Sandro, em minha casa, para que nós possamos tomar uma medida urgente para que as pessoas possam ter o documento das suas propriedades, né? Sabemos, Sandro, que ali o Parque Laranjeira tem uma pendência muito grande, de certa forma grande, né? As pessoas, eu acho grande, né? Das pessoas com a antiga cooperativa de Juína, né? E sabemos que uma parte daquelas propriedades ali está vinculada a uma dívida, né, antiga, de muito tempo aqui de Juína, né? Então as pessoas ficam preocupadas, porque depende de documento para fazer algum empréstimo no banco, qualquer órgão público, né? E as pessoas são baradas porque as pessoas não têm documento, né? Então as pessoas nos cobram e é direito delas nos cobrar. E nós teríamos e devíamos fazer uma força para poder resolver essa situação. Sabemos que o prefeito e nós também, os vereadores, se preocupam com isso aí, Sandro, porque as pessoas necessitam, como eu falei, do documento, né? Vamos obrigar para que isso torne realidade o mais breve possível. E também queria dizer, senhora presidente, que eu quero falar de um homem que eu conheço só pela televisão, mas fiquei muito feliz em vê-lo hoje, ele relatando essa preocupação, que já vem há mais de 10 anos, que é o senador Paulo Paim, do PMDB do Rio Grande do Sul. Ele vinha brigando por uma causa muito importante, que não só se diz respeito a mim, mas a várias pessoas deficientes físicos, que hoje a presidente Dilma sancionou a lei que ampara todas as pessoas não deficientes, de qualquer tipo de deficiência, né, que vão ter essa oportunidade e ter até pessoas que possam acompanhar os deficientes físicos em todos os lugares, sem problema nenhum. Então, vamos ver se agora o nosso presidente, o diretor do INSS aqui, vamos ver se ele vai dizer, se ele vai impugnar a minha aposentadoria, como já faz 2 anos que ele trancou, e se ele vai resolver agora. Vamos ver se ele vai... Agora vai ter que cumprir a lei. Agora é a lei, né, senhora presidente? Espero que ele cumpra a lei, né? E ficar feliz, senhora presidente, de saber que isso aconteceu para ajudar não só eu, como todas as outras pessoas. E também quero dizer, vereadora Irene, que também fui cobrado do pessoal lá da linha F, da G, lá, o secretário Neguinho lá, que é o vice-secretário de obra, ele não está deixando nós para trás lá, né? Não está fazendo nossa linha lá, que é a nossa linha lá da F e da G, lá, né? Esperamos que ele cobre o secretário Renato para que possa acontecer esse trabalho lá. E, no mais, agradecer toda a população juinense, um abraço, meu, boa noite.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Mais uma vez, cumprimentar as pessoas presentes nessa sessão. E vou começar a minha fala, senhora presidente, lembrando que o raio-x da UPA está, desde outubro, queimado. Nós estamos sem aparelho de raio-x na unidade de pronto atendimento da saúde, desde outubro do ano passado. Essa semana, eu tive que acompanhar uma pessoa que se acidentou ali na UPA, estavam mandando as pessoas que chegavam lá de ambulância para fazer raio-x no hospital municipal. E, por coincidência, naquele dia, estragou o raio-x no hospital municipal também, porque só tem um funcionando. Aí tiveram que fazer o seu Severino, que, por acaso, é um ex-servente ali do hospital municipal, estava lá, fez uma gambiarra e ele voltou aos socos lá, voltou a funcionar e a imprimir os raios-x. Então, é vergonhoso a gente ter que colocar isso aqui, porque é um raio-x, está na licitação, a gente cobra, está na licitação, a gente pergunta, está na licitação. E aí a população aí sofrendo do jeito que está. Dizer também que hoje eu tive acesso às contas de 2014 do nosso prefeito. Foram votadas pelo Tribunal de Contas e aprovadas. E o que me pasmou pela aprovação dessas contas, nobres colegas vereadores e público presente, é que foram relatadas 21 irregularidades graves. 21 irregularidades graves que o nosso prefeito, o nosso executivo, tem cometido. E mais, com multa, com devolução de verba aos cofres públicos. Então, eu queria pedir aos nossos nobres colegas vereadores aqui que a gente possa se debruçar em cima desses relatórios do Tribunal de Contas para que a gente possa ver o fundamento dessas irregularidades e cobrar do nosso prefeito, do nosso executivo, para que as coisas funcionem. Eu fiquei pasma quando o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso aprova contas com 21 irregularidades graves. lembrar que o Corpo de Bombeiros, nobres colegas vereadores, era para ter sido entregue no final do ano de 2014. Nós já éramos para estar com esse Corpo de Bombeiros funcionando. Foi feita muitas audiências, foram muitas viagens de minha e de nobres colegas vereadores aqui de gestões passadas, cobrando para que viesse esse Corpo de Bombeiros para o município de Juína. Aí a gente vê lá no módulo 5, essa semana passada, uma casa que queimou-se por inteiro. E aí a gente mais uma vez lembra, cadê o Corpo de Bombeiros que poderia estar aqui funcionando? Quem sabe lá com os caminhões cheios poderiam ter corrido, chegado a tempo e conseguido salvar alguma coisa daquela casa? E aí a gente vê aí, por causa de imobiliária, aí, a construção ali, com irregularidades e as coisas que não andam a contento na nossa cidade. A MT-170, do trevo lá de entrada de Sapezal até a Juína, já não tem mais estradas. A gente recebe cobranças todo dia aqui na Câmara. Ah, vereadores, vocês não fazem nada, vocês não estão cobrando do governo do Estado, olha a situação que a gente está vivendo. E aí a gente vê, ouve o colega Geraldo falar assim, que não consegue uma audiência com o governador do Estado. E ele vem a Ariponã porque em Juína ele não foi bem votado. Quer dizer, ele é governador de todo o nosso estado e a nossa cidade, como ele não foi bem votado, ele não deve satisfação a nós. E nós continuamos cobrando. Outra coisa é lembrar que os servidores da educação, os professores, continuam sem resposta sobre a reposição salarial. Na última quinta-feira, eles resolveram ir para a rua mais uma vez, foram às ruas mais uma vez, e dessa vez com a cara pintados de palhaços, porque é assim que estão se sentindo. Palhaços nas mãos de um prefeito que não fez com que sobrasse nenhuma gordurinha, como ele diz, para poder repor o salário deles que está defasado. E isso não é aumento salarial, gente, é a recomposição salarial. Isso deixa a gente indignado. E aí, muitas vezes, a gente fala aqui as coisas e fala que a gente está com politicagem, que a gente está com retaliação. Ah, porque é oposição. Não, é o que está acontecendo na nossa cidade. É o que nós estamos vivenciando dentro do nosso município. Então, a gente tem que falar mesmo. Não é só a oposição, não. É muitos da situação que estão aqui que estão vendo a debandada que está o nosso município. Os PSFs que estão ali, que já deveriam estar funcionando, sem funcionar. Outros PSFs começaram a construção, que já foi repassado verba do governo federal e que está parada. Então, a gente tem que falar assim, a gente tem que cobrar assim. Essas são minhas palavras, senhora presidente. No mais, desejar uma boa noite a todos.
Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do João Batista Leite, ex-Gomes, né? Que já foi vereador dessa casa e muito contribuiu. Obrigado, volto sempre. Pachecão, Edson, enfim, doutor Matheus, que sempre tem aparecido aqui. Doutor Matheus, muito obrigado, senhora e sua esposa. Obrigado pela presença. O Lino Barreto também sempre vem com Marcelo, enfim. É o Oswaldo, em nome de quem? Cumprimento os demais que estão presentes hoje aqui. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso segundo encontro de mulheres, que foi organizado pela Secretaria da Mulher do PSB, que foi um momento de grande importância para que nós possamos discutir, fizemos isso para provocar as mulheres de Juína, que elas comecem a participar mais da política. Mas aí a gente se deparou com uma situação que ela me parece que vai durar por muito tempo. A mulher tem na sua responsabilidade duas até três jornadas. Ela é provedora do lar, ela é responsável para cuidar da família. Ela não tem tempo para cuidar de política. Política é para os desocupados. E, na verdade, brincadeira. Política sempre ficou para o homem, porque o homem não fica com toda essa atribuição em casa e ele tem mais liberdade para poder sair, para poder conversar, para poder dialogar. E a política é assim. Ela exige das pessoas que se jogam na política, ela é exigente, precisa que você se doe. Se não for assim, as coisas não acontecem. Então, foi importante esse momento. A gente agradece a todos que participaram, que nos apoiaram. e que a gente continue a trabalhar sobre isso, é quebrar paradigmas, é buscar o apoio do parceiro homem para as atividades domésticas também, para dividir essa carga de trabalho, e aquelas que têm vocação, que se lance sim, elas são tão capazes quanto o homem. Não é a disputa de gênero aqui, mas é a disputa das pessoas que têm qualidade, das pessoas que têm honestidade e que têm decência para fazer uma política diferente. Eu gostaria também de dizer aqui sobre a audiência pública que vai ter em Aripuanã, e aqui eu escutava, tanto da vereadora Nádia quanto do vereador Paulão, dizendo que o governador foi em Aripuanã, em Colniza, e não veio em Juína porque foi bem votado. Eu não tenho essa informação, vereadores. Eu vou realmente buscar essa informação. Eu acredito que o vereador Geraldo tenha mais razão. Eu acredito que ele não foi convidado para vir. Né? Então, nós vamos fazer esse convite em nome da Câmara de Vereadores, até porque eu não sei se o prefeito gostaria da presença, eu acredito que sim, para que a gente possa também discutir os assuntos que são pertinentes ao nosso município. Mas aí nós recebemos, senhores vereadores, do Erasmo Carlos, que é presidente da Câmara de Aripuanã, recebemos do prefeito Edmilson Faita, que é prefeito de Aripuanã, e recebemos também de Guilherme Maluf, que é o presidente da Assembleia Legislativa, em nome do deputado Oscar Bezerra, que foi quem solicitou essa audiência pública em Aripuanã, recebemos convite de todos, para que todos os senhores que puderem estar presentes nessa audiência pública, estejam presentes, que o principal assunto a ser tratado lá vai ser justamente a questão das rodovias. Né? Vão tratar mais a questão de infraestrutura, logística, desenvolvimento econômico de Aripuanã e dos municípios que integram o Vale do Juruena e a região noroeste. Então, seria importante estar presente, aqueles que puderem. Eu penso, né, já estou providenciando um documento para que a gente reforce, Sandro, mais uma vez, aquilo que você coloca aí sobre a regularização fundiária, que é um dos pontos fundamentais que estamos tentando a longa data, e tanto a regularização fundiária urbana como a regularização fundiária no município, na zona rural. Então, seriam três pontos que eu estou colocando nesse documento, seria a regularização fundiária, com a presença do Intermate aqui, a gente sabe da batalha da vereadora Salete, esteve lá no Intermate, recebeu a notícia que só em setembro, né, Salete? Infelizmente, é essa a notícia que a gente tem até agora, mas a gente precisa continuar nessa luta, como você mesmo disse, Sandro. A construção do hospital regional é um hospital que não é um hospital para Juína. Nós estamos atendendo como polo de uma forma deficitária. Todo mundo já sabe disso, faz-se o que pode, mas um hospital regional, se ele bem funcionar de uma forma decente, a gente tem experiência em outros municípios, a Saturnina aí falava, lá em Cáceres, onde o filho dela faz hoje residência, conhece muito bem o funcionamento do hospital regional de lá, que tem equipamento, que tem médico, que tem tudo o que é necessário para funcionar de uma forma decente e atender toda a população de Juína e do Vale do Arinos, de todo o Noroeste e Vale do Arinos. Também agilização na aprovação de projetos, o terceiro ponto. Agilização na análise e aprovação de projetos de manejo do setor de base florestal. Esse é um pedido que nos foi feito aqui no dia que nós tivemos reunião com os vereadores do Polo Noroeste Vale do Arinos, com a UCEMAT, em que esteve presente aqui o Cimino, pedindo que intercessão sobre a questão da demora na análise e aprovação dos projetos de manejo, e muitos municípios da nossa região estão numa fase de grande dificuldade, porque a economia gira ainda em torno desse setor. Então, nós vamos fazer esses três pedidos, eu gostaria, até amanhã nós vamos reunir, gostaria que, se você tiver mais alguma proposta para ser levada, que eu penso que, se a gente abrir muito o leque, acaba não sendo atendido nada. Acho que a gente tem que ser meio focado. Mas, enfim, estamos abertos para receber sugestões, para montar esse documento, terminar de fechar esse documento e levar ao governador. Mas já está na viária. Bom, gente, eu acho que é isso que eu teria. Eu ainda gostaria de dizer que o governador que está hoje é o nosso governador, seja ele simpático ou não, né? É ele que nós temos que recorrer. Ele é uma pessoa séria, não é de ficar dando tapinha nas costas e nem favorecimento a algumas pessoas. Ele é muito reto naquilo que faz. Eu espero que a gente tenha umas respostas mais positivas para a gente poder trazer para o nosso município também. Né? Sei que ele está trabalhando bastante, mas ainda, como diz o vereador Paulo Tiepo, ainda precisamos mais respostas positivas, porque nossa demanda é muito grande, até porque o governador anterior deixou uma situação bastante desagradável. Mas não é isso que nós vamos ficar lamentando, nós temos que andar para frente. No mais, gente, desejar uma boa semana a todos, que Deus nos proteja, nos guarde e que tenhamos, então, uma semana abençoada a todos. Boa noite e muito obrigado pela presença.